Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8, Ara. Ara não tinha voz, mas teimava em dizer que a tinha. O desuso é que me faz mal, acrescentava. Sempre que uma companhia nova chegava da Europa, e ao empresário expunha-lhe todas as injustiças da terra e do céu, o empresário comete a mais uma, e ele sai a bradar contra a iniquidade. Trazia ainda os bigodes dos seus papéis. Quando andava apesar de velho, parecia cortejar uma princesa de Babilônia. Às vezes, cantarolava sem abrir a boca, algum trocho da mais edoso que eu tanto, vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vim aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito chiante, repetiu-me a definição do costume, e como eu lhe dissesse que a vida tanto possor uma opera, como uma viagem de mar uma batalha, abanou a cabeça e replicou. Ou a vida é a opera e uma grande opera. O tenor e o baritono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados e a orquestração é excelente. Mimas, meu caro Marcolini. E depois de beber um gole de licor, pousou o calix e expôs-me a história da criação, com palavras que vou resumir. Deus é o poeta. A música de Satanás, jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no conservatório do seu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também a música em demasia doce e mística da que aqueles outros discípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo e ele expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais a nada se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrir a mão, por entender que tal gênero de recreio era impropruio da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais que os outros, e acaso para reconciliar com o seu que compôs a partitura, e logo a que acabou foi levá-lo ao Padre Eterno. O Senhor não desaprendia as lições recebidas, disse-lhe. A que tendes a partitura as emendai e fazeis encontrar, e se achardes digna das alturas, admiti-me com ela a vossos pés? Não, retorquiu o Senhor, não quero ouvir nada. Sem nada. Nada, Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericordia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, esplaneta, dentendo uma com uma empenheira, com todas as partes, primarias e comprimarias, coros e bailarinos. Houve agora alguns ensaios. Não quero saber de ensaios. Basta-me haver composto o libreto. Estou pronto a dividir contigo os direitos de autor. Foi talvez um mal esta recusa. Dela resultaram alguns nos desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga iriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo à monotonia, e assim explicam o terceto do Éden. Aria de Babel, os corros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam, sem rasa o suficiente. Ser motivos cansam a força de repetição. Também obscuridades, o maestro abusa das massas choras, encobrindo muita vez o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são aliás tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas, mas com o andar da ópera é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas e aí aquelas desaparecam inteiramente, não se negando a do maestro a indar aonde achar que de todo não expondo memento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo os amigos deste. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra, posto seja bonita em alguns lugares e trabalhada com arte em outros, é absolutamente diversa e até contraria ao drama. O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta, é uma excrescência para imitar as mulheres patuscas de Windsor. Este ponto é contestado pelos catanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que, ao tempo em que o jovem Satanás compôs a Grâmbra, nem essa farsa nem Shakespeare eram nascidos. Chegam a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera, com tal arte e fidelidade, que parece ele próprio autor da composição, mas evidentemente é um plagiário. Esta peça, com cunho Velvenor, durará enquanto durar o teatro, não se podendo calcular em que tempo será ele delido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autoras, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é aquilo da escritura. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus recebe em ouro, Satanás em papel. Tem graça? Bradou ele com Conzafurima, etou-se logo e replicou, caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. Isto que digo é verdade pura e última. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver alguém, pode ser que tenor e talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. Tudo a música, meu amigo. No princípio era o dó, e o dó fez-se ré e sé. Este calice encheu novamente de Tialix é um breve estribilho. Não se ouve. Também não se ouve o pau nem a pera, mas tudo cabe na mesma opera.